9% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1.400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4.885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Atenção, emissoras que compõem o Sistema Público de Comunicação do Acre, para o top de 5 segundos. Em rede estadual, o Acre se liga através da notícia. Está no ar, a maior rede de emissoras da Amazônia. Começa agora o programa Gente em Debate.
Agora no Acre são 10 horas e 10 minutos, 10 e 10. Hoje é quinta-feira, 28 de maio de 2026. Todo mundo feliz da vida, você que é servidor público estadual, você que recebeu hoje, amanheceu, quando olhou na conta já estava lá o Pix, né? Você já está com dinheiro na conta, já para resolver a situação financeira, pagar suas contas, fazer aquelas compras, ir no mercado. Você que recebeu hoje, que vai lá movimentar a economia, vai no shopping, vai nas lojas, né, Márcio Alberto? Como você já foi no shopping fazer as suas compras? Vai hoje, porque recebeu já, meu amigo. Vai lá para o shopping fazer as compras. Vai lá, pessoal. Vamos movimentar a economia. Hoje, quinta-feira. Bom dia, meu amigo, minha amiga, você que está em casa. Eu sou Damião Viana. E a partir de agora, até o meio-dia, você vai se ligar nos acontecimentos que marcam a história de mais um dia na sua cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora são 10 horas, 12 minutos, 10 e 12. Um bom dia especial para você que está em casa com seu rádio ligado, você que está através da internet, você que nos ouve através das 11 emissoras do Sistema Público de Comunicação. É a rede pública de rádio levando o melhor da informação para você, levando o melhor da notícia. É bom demais contar com o carinho da sua audiência. É bom ter você na companhia todos os dias, de segunda a sexta-feira. Eu estou aqui juntamente com Jesse Parada, Márcio Roberto, Thaís Caroline, a nossa equipe de jornalismo e todos os radialistas aqui da rede pública, Rádio Difusora Criana, Aldeia FM. É a integração levando o melhor da informação, o melhor da notícia para você. E um bom dia especial para você, Jesse Parada, que já deu um jeitinho no joelho, mas tá tudo certo para iniciarmos esta manhã. Bom dia, Jesse.
Muito bom dia, Daniel.
Eu percebi aqui no joelho.
Bom dia, Márcio Roberto. Não foi o joelho, não.
Ah, não?
Porque tu sabe, né? Eu sou uma pessoa assim, meio desprivilegiada, assim, de altura. A barra do macacão ficou presa debaixo da cadeira.
Ah, então foi outra situação, né?
Bom dia, gente. Bom dia, querido ouvinte. A gente começa mais uma edição do Gente em Debate de hoje. E a gente te convida, né, Damião, a ajudar a gente a fazer mais essa edição, a passar mais essa manhã aqui. Damião vai, inclusive, dizer o número do telefone, não é não, Damião?
Vamos, eu tenho aqui, mas eu preciso da vinheta, Márcio.
Arroche, Márcio.
Solta a vinheta. Anote aí o nosso WhatsApp, que é o 68992093888. Eu vou repetir para você: 68992093888. Você pode mandar a sua mensagem aonde você estiver. Tá ligado aqui na Difusora? Mande a sua mensagem, participe, ajude a construir o Gente em Debate. Eu estou juntamente com a nossa equipe Parada e Márcio Roberto esperando a sua participação. É ali por volta das 10h25, você vai poder interagir conosco. Envia sua mensagem de áudio, mensagem de texto. Fique à vontade. A hora é agora de você anotar o nosso WhatsApp e mandar sua mensagem. Mensagem de áudio? Vai ao ar. Mensagem de texto? Vai ser lida. 92093888 é o nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem agora, porque 10h25. Nós vamos trazer aqui na íntegra para você. Agora são 10h14. Segue o fluxo, Márcio Roberto.
O tempo e a temperatura.
Vamos saber como fica a previsão nesta quinta-feira. Quinta de céu variando, declara parcialmente nublado. Teremos um dia de tempo abafado com máximas que poderão chegar a 32 graus. É isso mesmo, teremos um dia totalmente abafado, a máxima poderão chegar aos 32 graus. Vamos dar uma passada no Vale do Juruá. As cidades de Porto Walter, Marechal Tomaturgo, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, a temperatura máxima de hoje será de 31 graus. Já em Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Manuel Urbano, a máxima é de 30 graus. Aqui no Baixo Acre, que inclui a capital Rio Branco, a temperatura máxima será de 31 graus. No Alto Acre, as cidades de Brasileia, Assis Brasil, Chapuri e Pitaçolândia terão hoje a máxima de 32 graus. E no Tarauacá em Vira, as cidades de Feijó, Tarauacá e Jordão, a máxima deve ser de 31 graus. A informação é do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan. Quinta-feira, 28 de maio de 2026.
Homem, agora, respire, tome uma água.
Segue o fluxo agora.
E agora, os destaques de hoje do Gente em Debate.
Vamos seguir com o destaque da edição de hoje do Gente em Debate. Governo do Estado executa a operação Tapa Buraco na C-407 em Mâncio Lima.
É verdade. Em Feijó, o governo inaugura uma unidade do PROCON. Olha que sensacional. Isso vai ampliar a proteção dos consumidores de toda aquela região, né, Damião?
Esse, o governo do Acre alinha parceria com Tarauacá para fortalecer acolhimento de idosos no Lar Novo Hamburgo.
E ainda hoje no Gente em Debate, nós trazemos a informação sobre uma colisão entre duas motos que deixou um jovem em estado grave aqui em Rio Branco.
Operação na fronteira prende quase 70 quilos de drogas vindas do Peru.
E uma confusão entre ex-companheiros termina com um bebê ferido a facas aqui em Rio Branco. Que lamentável.
E direto da Central de Esportes, a rodada de vitórias para as equipes brasileiras, tanto na Libertadores como na Sul-Americana.
Damião, eu tenho aqui um recado da nossa colega, né, da Central de Esportes, para o Márcio Roberto. Ela mandou dizer o seguinte: vai, Corinthians!
Ontem não foi o dia do Corinthians, o Corinthians perdeu dentro de casa, mas já estava classificado, né, e segue na Libertadores.
Ontem ela disse foi que uma... ele manda mensagens, que ele enche o saco dela quando o Flamengo perde.
Ontem foi uma verdadeira lambança do goleiro Hugo, não foi? Hugo Souza ontem parece que voltou o tempo que ele jogou no Flamengo, em fazer aquelas lambanças. Eu vi aquele lance que ele foi tocar a bola, tocou no pé do adversário, só deu um tapinha por cima.
E nosso participação do Alberto Casa, a gente vai falar sobre a lesão do Neymar, sobre
pois é, se o ele Neymar, joga ou não, rapaz, joga os amistosos. Não joga. Neymar não joga nos amistosos da seleção brasileira e pode ficar de fora até da primeira partida da Copa do Mundo. O Brasil estreia, se não me engano, dia 13, né? Dia 13, às 5 da tarde, talvez na primeira partida, provavelmente o Neymar não esteja.
Quem é o primeiro adversário do Brasil?
Marrocos. Brasil e Marrocos, a estreia no dia 13, agora, 13 de junho, e provavelmente o Neymar não jogue, né? Mas, importante é que você tenha um atleta da categoria do Neymar, do tamanho do Neymar para o futebol brasileiro, para o futebol mundial, e aí uma bola ele pode ajudar o Brasil muito, né? Caso o Brasil esteja numa situação complicada, mas vamos falar mais de esportes aqui na hora da resenha esportiva, meu caro Márcio Roberto.
É verdade.
Acontece no Brasil.
Agora são 10 horas e 18, né? Vamos conferir o que vai acontecer hoje no Brasil. Vou falar de INSS, que bate recorde de concessões e tempo de espera, cai para 40 dias. Caiu, Jess Parada, para 40 dias? Pois é. Detalhe é que 40 dias ainda é muito tempo, né? Para que a pessoa que trabalhou a vida toda, que ajudou a construir a história aí da sua cidade, do seu estado, e ainda continua trabalhando para poder manter sua família.
Também eu conheço pessoas que, mesmo com todo o documento legalizado, passaram quase 7 anos tentando. Até que entraram pela federal e aí sim conseguiram.
Fácil não é, mas vamos saber essa situação com a repórter Ana Lúcia Caldas.
Uma boa notícia para quem aguarda a concessão de benefícios do INSS. A fila está andando. Em março, foram 890 mil benefícios concedidos em um único mês, um recorde histórico. Em abril, o número tinha sido de 743 mil. Segundo a presidente do INSS, Ana Cristina Silveira, a concessão de benefícios está acontecendo de forma mais rápida. Em abril, o tempo médio de conclusão dos benefícios foi de 40 dias. Em março, 51 dias. E em fevereiro, foram 59 dias. Segundo a presidente, existem 2 milhões e 300 mil requerimentos na fila. Desse total, 20% dependem de uma ação por parte do segurado, como a apresentação de alguma documentação pendente. Outros 24% dependem de ação da perícia médica. 8% correspondem à análise de benefícios assistenciais e benefícios especiais. E 48% dependem exclusivamente do Instituto. A fila de requerimentos da Perícia Médica Federal caiu pela quarta vez consecutiva agora em maio. Dados parciais indicam 615 mil pessoas aguardando. Em abril eram 730 mil e em janeiro 1 milhão e 100 mil pedidos estavam na espera. A redução de janeiro a maio, segundo o INSS, é de 44%.
Agora no Acre são 10 horas e 21 minutos. Ministério da Agricultura lança plataforma única para registro de defensivos agrícolas. É isso mesmo? Quem conta pra gente é Marquesan Araújo.
O registro de defensivos agrícolas no Brasil passará a ser feito em uma única plataforma digital. O novo sistema foi lançado na terça-feira, dia 26, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e vai integrar os processos conduzidos pelo governo federal, chamado de Sistema Unificado de Informação, Petição e Avaliação Eletrônica. O SISPA reúne em um mesmo ambiente os pedidos analisados pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa e pelo IBAMA. A proposta é padronizar os protocolos, reduzir trabalho e permitir que as empresas acompanhem as etapas das análises em tempo real. Segundo o governo federal, mais de 6 milhões de dólares foram investidos no projeto, desenvolvido em parceria com entidades do setor produtivo e com apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Durante o lançamento, o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, afirmou que o sistema faz parte do processo de modernização da defesa agropecuária brasileira.
Temos razões de sobra para celebrar esse momento em que o MAPA apresenta a sua nova plataforma digital, que tem como objetivo exatamente modernizar o registro dos defensivos agrícolas no Brasil.
Com o CISPA, os fluxos de análise passam a ser integrados entre os órgãos responsáveis pelas avaliações técnicas, ambientais e toxicológicas dos produtos. De acordo com o Ministério da Agricultura, o novo sistema também deve reduzir a duplicidade de procedimentos e melhorar a troca de informações entre os órgãos federais envolvidos no registro de defensivos agrícolas. Reportagem Marquesan Araújo.
E o Fórum Internacional de Mulheres no Turismo debate liderança e também oferece crédito para negócios locais em João Pessoa. Nós vamos conferir essa matéria agora no Brasil 61.
O Ministério do Turismo promove na próxima semana, em João Pessoa, na Paraíba, um evento grandioso e inédito que vai debater o protagonismo da mulher no turismo. A iniciativa será realizada em parceria com a ONU Turismo e vai reunir ministras, empresárias, autoridades, especialistas e representantes de organismos internacionais. O Fórum Internacional de Mulheres no Turismo vai debater temas como a segurança da mulher, liderança feminina, empreendedorismo, direitos das mulheres, diversidade, inclusão e a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, que acontece no Brasil. A ministra do Turismo substituta Fernanda Norá fala sobre a importância do evento.
O Fórum Internacional de Mulheres no Turismo, organizado em parceria com a ONU Turismo, vai discutir formas de ampliar o protagonismo feminino no setor, uma prioridade absoluta do governo do presidente Lula. Será um espaço estratégico para fortalecer a capacidade que nós, mulheres, temos de empreender, liderar e conquistar novas oportunidades de emprego e renda. Afinal, somos mais de 52% da força de trabalho do setor e lideramos quase 60% dos negócios turísticos no Brasil. Somos 2 em cada 3 lideranças empresariais do ramo. Ao promovermos um turismo efetivamente responsável e inclusivo para o público feminino, respeitando seus direitos e proporcionando o devido acolhimento, estamos qualificando o nosso setor, impulsionando a economia e ampliando a competitividade do Brasil. Um país que protege e valoriza suas mulheres é muito mais respeitado no mundo. Tenho a certeza de que este Fórum João Pessoa marcará uma nova etapa da nossa história, a de um turismo feito ainda por mais mãos femininas, mais forte e, acima de tudo, profundamente comprometido com a vida e a proteção de todas as mulheres. Eu conto com a presença de vocês lá. Nos vemos em João Pessoa.
O Fórum Internacional de Mulheres no Turismo será realizado nos dias 3 e 4 de junho, no Centro de Convenções de João Pessoa. Este boletim é uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo.
De olho no mundo.
E agora nós conferimos as notícias aqui nacionais e vamos a um panorama das últimas notícias internacionais. E entre elas, traremos a informação de que a Bolívia, nosso país aqui vizinho, revogou a lei que facilitava o estado de emergência, né? Isso foi uma decisão do presidente após a escalada lá dos protestos. Traremos também informações sobre aquelas 7 pessoas que, em busca de ouro, adentraram uma caverna lá no país de Laos e que ficaram presos, né? 5 dessas 7 pessoas já foram resgatadas e também informações sobre o surto do vírus Ebola. Nós vamos conferir agora no Giro Internacional com a Maíra Guedes.
Na Bolívia, o presidente Rodrigo Paz revogou a lei que facilitava a decretação de estado de emergência no país. A decisão foi tomada em meio à escalada dos protestos que há quase um mês paralisam estradas e provocam desabastecimento de alimentos, combustíveis e medicamentos. Manifestantes ligados ao ex-presidente Evo Morales e a movimentos sociais cobram mudanças na política econômica e pedem a renúncia de Paz. Com a revogação, o governo volta a depender da aprovação do Congresso para adotar medidas excepcionais.
No Oriente Médio, o Irã afirmou que considera pouco provável uma nova guerra com os Estados Unidos, mesmo após trocas recentes de ataques e acusações de violação do cessar-fogo. Teherã e Washington negociam um possível acordo com mediação internacional, enquanto a tensão continua em torno do Estreito de Hormuz e do programa nuclear iraniano. A Casa Branca negou informações divulgadas pela TV estatal iraniana sobre uma suposta minuta de acordo. Ao mesmo tempo, o presidente Donald Trump disse que não pretende retirar sanções contra o Irã em troca da entrega de urânio enriquecido. No Laos, equipes de resgate encontraram com vida 5 das 7 pessoas que estavam presas em uma caverna inundada há uma semana. O grupo teria entrado no local para procurar ouro, mas ficou isolado após fortes chuvas alagarem os túneis. As buscas continuam por 2 homens desaparecidos. A operação conta com mergulhadores especializados da Tailândia, inclusive socorristas que participaram do resgate de jovens presos em uma caverna tailandesa em 2018. A Organização Mundial da Saúde pediu um cessar-fogo imediato no leste da República Democrática do Congo para tentar conter o avanço de um surto de ebola. Mais de 900 casos suspeitos já foram registrados em regiões marcadas por conflitos armados e deslocamento de civis. A variante do vírus em circulação não tem vacina nem tratamento aprovados. Em meio à crise, Uganda fechou a fronteira com o Congo e passou a restringir a entrada de viajantes por causa do risco de contágio. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil, em Brasília, Maíra Guedes.
Agora são 10 horas e 28 minutos. Pois é, Jéssica Parada, vamos falar de oportunidade de emprego?
Eu gosto.
Olha, nós estamos falando aqui, eu falei da empresa aqui, não foi? É, porque tem que separar o particular da empresa.
Sim, sim.
Né? Então, assim, quando você... Você não pode juntar as coisas, misturar as coisas. Mas falar em empresa tem oportunidade para hoje, não
tem? Claro que tem, muitas. Na verdade, são 144 novas oportunidades de emprego. Entre elas, a gente separou 3 categorias que talvez possam atender às suas necessidades. Lembrando que, se não forem, não estiverem dentro das suas qualificações, Jéssica, eu não quero essas áreas. Não se preocupe, tem 144 novas vagas só para hoje, tá? Se você não quiser, mas não tiver interesse entre essas 2 vagas para serralheiro, 3 para embalador, lembrando que essas 3 são para portadores de deficiência, e mais 2 para motorista de caminhão, você pode fazer o seguinte: entre em contato com a equipe do Cine pelo WhatsApp 0800-647-8182. Você pode falar com Jaqueline, com a Mazé, com a Dora, tem uma infinidade de pessoas lá que vão poder te atender. E aí você fala suas qualificações. Olha, eu quero trabalhar nessa área. Quais são as vagas que podem me ajudar nisso? A galera vai te ajudar, vai te atender sem problema nenhum. Vou repetir o número para que você possa anotar e mandar um WhatsApp lá. Manda um áudio, manda mensagem escrita, enfim. 0800 647-8182.
Mande áudio ou mande sua mensagem. Agora nós vamos falar com os nossos ouvintes, meu caro Márcio Roberto.
A hora do ouvinte.
Bom dia, mando um abraço para o Julião no bairro Bom Sucesso, para o João Miranda na rua Padre Egídio Javaldir e Maria de Lourdes na rua Major João Câncio, e para toda a equipe do programa. Gente,
sabe de quem é essa mensagem?
De quem?
Evandro Diniz, o nosso querido cartazista de cena Madureira.
Evandro Diniz, cadeira cativa, exemplo do Elias Maia lá no Ceará, no Nova Ceará. Morada Nova, né, no Ceará. Ele diz: boa tarde, amigos, boa tarde, Parada, Márcio Alberto, Damião, Thaís, Carolina, Jéssica Parada, Carla e toda a equipe da Difusora Criana. Que Deus abençoe vocês sempre. A nós, meu amigo, um abração para você aí, muito obrigado pela audiência de todos os dias. Tem mais ouvinte?
Tem,
vamos
sim.
Lá.
Quem também disse que tá ligadinho aqui com Gente Debate é o Aldejane Souza, disse que tá ligado aqui, direto lá do Rio Caeté, comunidade do Cuidado. Aldejane, um abraço para você, para toda a sua família. E tenho aqui...
Aqui chegou uma mensagem aqui para mim também, vou falar.
Oxi,
aqui.
Ah, pois fale.
Ah, bom dia, meu amigo, estou ouvindo o seu maravilhoso programa. De Louça Cena Madureira. Ontem a De Louça me mandou uma foto do seu rádio que fica em cima da mesa. Ali é o seguinte, ela bota o rádio ouvindo Gente Debate, aí tomando aquele café, né? Só que ela mostrou só o rádio aqui, tá bom? Dilossa, a Dilossa é a esposa do Davi, que é motorista de aplicativo, estão todos os dias ligados no Gente em Debate. E eu só tenho a agradecer aí o carinho da audiência de vocês. Tem mais ouvinte aí, Barada?
Márcio, o Devião fica aqui me dedurando, olha aqui, ó.
Bora.
Já me entregaram ao departamento médico.
Já,
não
tá
vou
no...
mais ser convocada.
Vamos ver.
Bom dia, Jéssica Parada. Quer dizer, então, você vai ser convocada para a seleção brasileira, não? Machucou o joelho?
Não, só dá eu e o Neymar. Infelizmente, eu vou ter que ficar no banco.
Tá no DM.
Não vou poder, inclusive, andar de bajola, porque quem mandou a mensagem foi o meu querido Dog Jamaica. Um abraço para você e para sua família.
Dog Jamaica, ela tá no DM, departamento médico. Não vai ter como ser convocada. Agora vamos seguir, porque falando de ser convocado, Márcio Roberto, são 10 horas 32 minutos e ainda hoje no Gente em Debate. Neymar tem lesão, não joga amistosos e pode ficar de fora da estreia da Copa do Mundo, que o Alberto Carlos vai falar sobre esse assunto aqui com a gente e outros, né? Também seguindo em Feijó, o governo inaugura unidade do PROCON e amplia proteção aos consumidores no interior do estado. Governo do estado executa a operação Tapa Buraco na C407 em Manso Lima. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Essa é a sua oportunidade de ganhar uma camisa da seleção brasileira com o Café Vovó Pureza.
É só você comprar o pote edição especial Copa do Mundo e encontrar o selo premiado.
É o mês de lembrar que a rua é de todo mundo, de quem vai a pé, de quem pedala, de quem pilota, de quem dirige, cada um com seu caminho, todos com a mesma responsabilidade. E quando cada um respeita o espaço do outro, todo mundo chega. Maio Amarelo, o trânsito é de todos, o cuidado também. Detran e Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Renta Comfort TGDI automático 26/27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Inclusive emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26/27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere seu bem maior é a vida.
Energisa apresenta Michel Tem Luz.
Oi pessoal, hoje a pergunta é da Rosa e essa me fez pensar na minha relação com a energia.
Teló, e o preço da conta de luz, hein?
Rosa, pensa comigo em como a energia faz tudo funcionar. É banho quentinho, geladeira, internet, trabalho, o mês inteiro. Dependendo de como utilizamos, o preço pode variar. Mas aí pode contar com a gente nas dicas para economizar.
Entendi.
Saiba mais nos canais da Energisa.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI? Bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Fala, governadora. Trabalho que transforma, compromisso que avança.
Olá,
meus amigos do Acre. Eu sou a Maísa e estou aqui no Fala Governador, esse momento de conversa direta com você. Quero começar trazendo uma boa notícia para os nossos servidores. Mais uma vez, antecipamos o pagamento. No dia 26, os aposentados e pensionistas. E a turma da ativa, no dia 28 de maio. E mais, neste mês, começamos o pagamento dos prêmios de valorização para quase 6 mil servidores. É reconhecimento a quem ajuda, é cuidar do nosso povo todos os dias. Nessa semana, também fizemos um dos maiores investimentos da história recente da segurança pública do estado. Foram mais de 33 milhões de reais aplicados em novas viaturas, motocicletas, equipamentos, tecnologia e estrutura para as nossas forças de segurança. Entregamos ainda a nova central de logística e inauguramos um moderno centro de instrução avançada com o primeiro estande de tiro indoor da região norte. Na saúde, demos outro passo importante. Entregamos o aparelho PET Scan, um equipamento de alta tecnologia que recebeu um investimento de quase 19 milhões de reais. Agora, pacientes do SUS, principalmente os que fazem tratamento contra o câncer, poderão realizar exames de alta complexidade aqui mesmo no Acre, sem precisar viajar para outros estados. Também seguimos visitando nossas unidades de saúde para ouvir de perto pacientes e profissionais e melhorar cada vez mais o atendimento. E olha que interessante, o Acre conquistou o terceiro lugar na posição de eficiência da máquina pública do Brasil. Isso mostra que estamos cuidando bem do dinheiro público, modernizando os serviços e trabalhando com planejamento e responsabilidade. E para finalizar, quero convidar toda a população para a 30ª edição da Marcha para Jesus. Próximo dia 30, em Rio Branco, um momento de fé, união e esperança para as famílias acreanas, com a apresentação do cantor Thales Roberto. Seguimos trabalhando com compromisso, união e muito amor pelo nosso Acre.
Fala, governadora! Trabalho que transforma, compromisso que avança.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 10 horas e 39 minutos. Estamos de volta. Esta é a segunda meia hora do Gente Debate. Vamos trazer informações direto de Chapuri. Com mais de 800 mil atendimentos, Oca Chapuri celebrou 16 anos de atividades nesta quarta-feira. Quem conta pra gente é o repórter Raimari Cardoso.
A Oca de Chapuri comemorou nesta quarta-feira, 27 de maio, 16 anos de funcionamento como referência em atendimento público no Acre. Primeira unidade implantada no estado, a central já ultrapassou a marca de 800 mil atendimentos realizados desde 2010. Funcionando em um dos prédios mais históricos do Acre, a antiga Casa Aviadora A Limitada, a Oca reúne atualmente mais de 200 serviços e se consolidou como um dos principais espaços de acesso da população aos serviços públicos no município. Para quem utiliza a unidade, a praticidade e o atendimento humanizado fazem diferença no dia a dia. O usuário Sebastião Francisco Mendonça destacou a importância de resolver diferentes demandas em um só lugar.
Começa pelo atendimento, né? O atendimento aqui é de qualidade, né? E o bom também porque tem vários tipos de serviço aqui nesse ponto, né? A gente vem para resolver uma coisa, a gente resolve, consegue resolver aqui nesse local, né? É muito bom isso aí. As pessoas atendem bem, né? E a gente ganha tempo com isso.
Outro usuário da unidade, Sebastião Olinto Alves, ressaltou o acolhimento recebido pelos servidores da Oca.
Para nós é muito ótimo para a pessoa, né? Porque nós precisávamos de ter uma Oca normal, atender todo mundo, né? Então é bom que quando a gente chega aqui, a gente procura todo documento, encontra. Porque apenas é o seguinte, eu sou uma pessoa analfabeta, não sei ler, mas tenho a orientação que Deus me deu, né? Então isso é muito importante, uma Oca dentro do nosso município.
Durante a celebração, a diretora-presidente da Oca do Acre, Clícia Costa, destacou o pioneirismo da unidade de Chapuri e a evolução dos serviços ao longo dos últimos 16 anos.
Eu acredito que colabora muito, coopera, no sentido de reunir serviços e parceiros num só lugar. Hoje a gente consegue reunir quase, na verdade, mais de 220 serviços só na Oca, unidade de Chapuri. E se o cidadão de Chapuri quiser fazer esse serviço em casa, a gente também tem disponível uma outra unidade, que é da Oca Virtual, onde ele acessa pelo portal da C.gov e lá ele consegue fazer o serviço de forma digital. E isso também é uma mudança no percorrer dos 16 anos, que com esse tempo, em 16 anos de Oca, a gente tem se adaptado à tecnologia, a gente tem se adaptado e se rendido à tecnologia para ter mais comodidade, né? E mais qualidade na segurança do atendimento.
Além do atendimento presencial, a Oca Chapuri também passou a integrar os serviços digitais da Oca Virtual e mantém índice de aprovação de quase 100% entre os usuários. De Chapuri, Raimari Cardoso, para o Sistema Público de Comunicação.
Itarauacá inicia a implantação do protocolo Brasil Sem Fome e poderá receber cozinhas e hortas comunitárias. Olha que notícia excelente.
O município de Itarauacá iniciou, nesta terça-feira, dia 26, a implantação do protocolo Brasil Sem Fome, uma estratégia nacional de combate à insegurança alimentar. A reunião aconteceu no CRAS e reuniu equipes da Prefeitura, do Governo do Estado e representantes das áreas de assistência social, saúde e planejamento. Itarauacá foi escolhida para essa primeira etapa por apresentar altos índices de vulnerabilidade alimentar. O objetivo do programa é identificar, acompanhar e ampliar o atendimento às famílias que mais precisam. Segundo o coordenador da Caizan, André Crespo, a integração entre os setores permitirá respostas mais eficientes no combate à fome. Já representantes do município destacaram que a adesão ao programa fortalece as políticas públicas e cria novas perspectivas para famílias em situação de vulnerabilidade. Durante a agenda, também foi apresentada a possibilidade de implantação de cozinhas comunitárias e hortas comunitárias em Itarauacá. O governo do estado poderá fornecer equipamentos de apoio financeiro de até R$150 mil para o funcionamento das cozinhas por 6 meses. Outro avanço importante é a adesão do município ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM, que vai permitir acesso a apoio técnico, diagnósticos e recursos federais voltados ao combate à fome. Os municípios terão agora 30 dias para formalizar a adesão ao programa e passarão a contar com acompanhamento técnico permanente para a elaboração de planos de ação e mapas de vulnerabilidade alimentar. De Itarauacá, Rosa Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 10:44, 10:44, olha, aqui no centro da cidade, você que vem ali no terminal urbano, você tem percebido que o mercado Elias Mansur está sendo feito um trabalho ali, uma reforma, na verdade, está sendo construído um novo mercado, né? O futuro ali do mercado Elias Mansur vai ser algo que vai atrair pessoas. Os visitantes aqui, as pessoas que vêm ao Acre, vai se tornar um ponto turístico. E nesta manhã está acontecendo uma visita técnica, né, uma empresa que vem de Minas Gerais, para fazer essa visita técnica. E a Cátia Faria está lá e vai contar para a gente agora.
Muito bom dia a você, Damião, e bom dia a todos os ouvintes do Sistema Público de Comunicação. Neste momento, nós estamos aqui nas estruturas do Mercado Elias Mansur, obra estruturante da Prefeitura de Rio Branco, onde o secretário Cid Ferreira, secretário municipal de infraestrutura, está recebendo dois consultores de mercado que vieram de Minas Gerais para fazer uma visita técnica e uma análise na obra. Secretário Cid, bom dia. Programa Gente em Debate. O que está acontecendo aqui?
Muito bom dia, Damião. Muito bom dia a seus ouvintes. Estamos recebendo a consultoria, foi contratada justamente para que nos auxilie, não só nas adequações do projeto, não só na administração do projeto, mas também de forma em que trago aquela visão, uma vez que eles administram o terceiro mercado melhor do mundo, considerado pelas pesquisas que foram feitas, é o que é o mercado de Belo Horizonte. Então, traz essa experiência para cá, para Rio Branco, dentro do mercado Elias Mansur, que também vai ter que se inserir, pelo menos, no melhor do Brasil, né? Porque está ficando um mercado muito bonito, uma arquitetura muito avançada, mas quando começamos a execução dessa obra, há sempre a necessidade de alguma adequação. E a empresa, muito carinhosamente, veio e aqui estamos a discutir. Graças a Deus, já chegamos num momento pacífico da situação e agora a empresa Vento Sul, que é a responsável pela execução, através do engenheiro responsável aqui, o engenheiro Matheus. está em plena execução e queremos ver se com toda a dificuldade que estamos enfrentando, de mão de obra, de inverno que acabou agora há pouco e agora começa o verão, de a gente conseguir entregar esse mercado aí pelo mês de setembro. É um compromisso fake muito difícil, mas estamos correndo para isso.
Agora vamos conversar com uma grande autoridade, né, que é o Luiz Carlos Braga, que ele é superintendente aqui do Mercado Central de Belo Horizonte, um dos maiores da América Latina. Como que o senhor avaliou essa obra aqui?
Bom dia, Damião. Bom dia a todos os ouvintes aqui de Rio Branco. É um prazer estar aqui, né? A gente recebeu o secretário Cid lá. Um abraço ao nosso prefeito Alisson. Uma obra pujante, uma obra que está bem no centro aqui de Rio Branco. Obra que eu fiquei encantado pela estrutura dos boxes, né, os boxes de esquina. Então, quando a gente vê as fotos, eu tenho certeza que a comunidade de Rio Branco vai se encontrar nesse espaço. Os mercados têm essa característica, né, de reunir as pessoas. É um espaço que não é excludente. Então, toda a comunidade de Rio Branco vai se encontrar nesse espaço a partir do mês de outubro, se Deus quiser. E aqui nós estamos para auxiliar, para colaborar com o executivo aqui, com o secretário Cid, com o prefeito Alisson, nesse modelo de gestão. Porque não é só obra, e depois tem a pós-obra, que é o modelo de gestão do negócio do equipamento Elias Mansur.
Exatamente, quem vai falar desse processo agora de conclusão é o Matheus, que é o engenheiro responsável por essa grande obra. Matheus, bom dia, programa Gente em Debate.
Bom dia a todos os ouvintes. Como o Cid e o Luiz Carlos, eles entraram em conta, eles falaram com vocês, eu creio que a gente está num ponto tipo assim, específico da obra, que é o quê? Nos momentos finais. Onde a gente está finalizando a cobertura e vai entrar na questão de acabamento, parte de pintura. E eu creio que a gente tem tudo para entregar a obra no decorrido que eles estão solicitando para a gente.
Obrigada pelos esclarecimentos das ruas de Branco para o programa Gente em Debate, repórter Kátia Farias.
Muito obrigado, Kátia Farias, trazendo a informação direto ali do mercado Elias Mansur. Uma vistoria, né? Uma visita técnica, já que a obra é uma obra de grande porte e vai mudar e vai impactar ali a região do centro da cidade. O mercado Elias Mansur é um dos tradicionais mercados aqui do nosso estado. Agora são 10 horas 48 minutos. Vamos direto para a Central de Esportes.
Gente em Debate Esporte.
Chegando ele.
Alberto Casas.
Alberto Casas, muito bom dia para você. Vamos iniciar o nosso bate-papo falando rodada de vitórias para as equipes brasileiras na Libertadores, na Sul-Americana, exceto o Corinthians. Bom dia.
Muito bom dia, Damião, Jesse e Márcio. E você, ouvinte, que é a razão do nosso sucesso. Começando pela Libertadores.
Vamos.
Né, que o Independente Del Valle ficou com 0 pontos. Tá igual o Maitá. Jogando em casa, ontem ele perdeu o Rosário Central, né?
Vai entender.
1-0. Ele ganhou, na verdade, foi esse aqui, é o Libertad do Paraguai, que ficou com 0 pontos.
Libertad é Paraguai?
É do Paraguai. Perdeu para a Universidade Central da Venezuela por 1-0. Rapaz, que campo horrível. Ainda pareceu aqui o campo do Calafate que eu estava jogando, o gramado. Rapaz, no gramado não, né? Não tem gramado ali. Levaram para um.
Era no campo deles.
Não, tinha umas gramazinhas. Mas você via que se a câmera aproximasse, você via tudo ali. Que não, não
as falhas.
E a Conmebol aceita jogar num campo como esse. Mas também o time tá zerado, tá igual o Maitá aqui. Não fez nenhum ponto.
Esse time aí foi a pior participação.
Libertar não fez nenhum ponto. Perdeu para a Universidade, que está o terceiro colocado ali, fez 9 pontos ali. E o Bolívar, rapaz?
Bolívar.
Jogando em Santa Cruz, não é aquele Bolívar que joga lá em La Paz.
Ah, não tem altitude de La Paz.
É nível do mar. E o Javiera, né? Rivadavia venceu por 3-1, enquanto eles usaram a artimanha, aquela velha artimanha de apagar as luminárias. Faltou energia.
Vamos tirar um pouco da...
É porque os jogos eram tudo no horário só.
Isso.
Fluminense e Laguária, e o Bolívar e o Independente de Rivadavia. Por quê? Porque era um confronto direto ali, querendo vaga, né? O Fluminense e o Bolívar, né? E lá eles armaram É a artimanha daquela de apagar o refletor.
Para atrasar um pouco.
Atrasar o deles.
O deles.
E o outro continuava.
Isso.
E como continuou no Maracanã.
Mas aí o Fluminense já estava vencendo 3-0.
Não, 3-3. Mas aí, uma vitória do Bolívar tirava o Fluminense do páreo.
Por conta de.
É por conta do confronto direto.
Confronto direto.
Esse ano não tem saldo de gols, e sim confronto direto. É o primeiro critério.
Aí o Fluminense.
E aí o Bolívar ainda empatou, mas o Rivadavia fez 3-1. E o Fluminense tinha feito 3-1 lá no Laguária, no Maracanã. Para você ter uma ideia, a torcida e os jogadores ficaram no Maracanã até o final do jogo lá em Santa Cruz. Todo mundo torcendo, vibrando pelo Laguária. Até o narrador que eu tava ouvindo, ele tava gritando gol quando era gol do Rivadavia.
Ele gritava bravo aqui. Agora, Alberto. Fluminense, classificou. A situação do Fluminense não era das mais fáceis, né?
Não, mas aí que
é a combinação, né, de resultados.
Passou de fase, né? Agora tá tranquilo, já tá na segunda fase. Agora só
todos
depois...
os times brasileiros da Libertadores estão na próxima fase, na fase de mata-mata.
Ontem nós tivemos também só uma.
O Corinthians,
rapaz. Pois é, em casa, né?
Que decepção, né?
2-0 pro Platense.
Agora, Alberto...
Já estava classificado, tudo bem, mas sim. Jogando em casa, diante da sua torcida...
deveria vencer. Que... Decepcionou o torcedor.
Mandar ver o mando de campo tem que ser feito, né?
É verdade. Agora, o Hugo Souza lembrou o tempo
que jogou. Mais uma.
E aí, se fosse num jogo decisivo, se não tivesse classificado.
Pois é. A entregada daquela dali, e o cara, o jogador, né, do Platense, ele não contou conversa, não. Pra mim é, então toma de volta aí.
Pegou o presente,
meteu,
botou lá
por cima, ele ficou correndo atrás da bola, quando viu que a bola ia entrar, ele meteu a mão na cabeça. Ai, meu Deus, que eu fiz? Que lambança que eu fiz.
Foi uma lambança.
2-0 pro Platense, dentro da Arena Itaquera.
Mas ele fechou em primeiro, né, Alberto?
Não, já tava em primeiro. Mas, mesmo assim, é uma derrota, né, humilhante diante da sua torcida.
É verdade.
Né?
E já praticamente se despedindo do seu torcedor, né? Jogando em casa.
Exatamente. Botaram o Yuri Alberto ainda no jogo e tudo mais, mas não deu certo, não. Não deu certo, não.
Vai para a última partida do Campeonato Brasileiro e para a Copa.
Isso aí dá uma parada esse final de semana. Fluminense conseguiu ganhar do Laguária, né? 3-1. Rapaz, o Fluminense fez um gol de pênalti com o Savarino. Na sequência, não demorou 2 minutos, toma o gol.
Aí.
O John Kennedy recebeu uma bola no meio campo. Centroavante não é pra frente, é pra ir lá, é pra jogar pra frente. Aí ele tocou pra trás, tocou no pé do adversário. Armou um contra-ataque porque pegou todo mundo de calça curta. Na defesa, meio campo ali, o Martinelli vinha saindo pro ataque, teve que voltar. Aí não deu tempo, meu amigo. O cara foi lá e bate, rebate, a bola voltou pra ele, ele marcou 1-1. E com isso, depois o Fluminense foi pra cima no segundo tempo, fez 3-1 e conseguiu lá a sua classificação. Tá certo?
Tá.
Ontem teve também.
A Sul-Americana?
Sul-Americana, né?
Você viu que o Vasco da Gama venceu?
Pois é, o Atlético Mineiro venceu. O Botafogo de virada, 3-1 em cima do Caracas. Né? Teve mais um brasileiro aqui que foi o Vasco. Teve dois brasileiros ontem mais, né? Isso. Que o Vasco venceu 3-0 com 1 a menos o Barracas. E o Red Bull Bragantino não teve pena do Carabobo.
Carabobo?
O Carabobo tomou de 2-0 do Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista.
Esse Carabobo também, né, velho?
Mas aí, agora é pensar já em agosto, né?
Depois da Copa.
Esses times voltam a campo aí pela Sul-Americana e pela Copa, né? Pela Libertadores.
Sul-Americana. Agora falar em depois da Copa, a CBF decide por permanência de Neymar, mesmo com lesão. Neymar tem uma lesão grau 2, né, e deve perder as partidas amistosas e a estreia da Copa do Mundo, Roberto.
Vamos ouvir o doutor Rodrigo Lamar?
Vamos.
Ele tá aqui.
Ele tá falando aí? Vamos entender esse caso do Neymar, né?
Se sentou ontem aqui na Granja Comari, ele fez todos os exames médicos, os exames complementares, e terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na...
É. Lesão muscular grau 2, né? Aí o telefone tocou bem na hora que não dava pra tocar.
Mas o médico já disse que é grau 2.
É grau 2, ele vai passar 2 semanas, né?
É.
2 semanas, né? Pra,
o Brasil estreia daqui 13 dias, né? Praticamente, 13, 14 dias. E o Neymar tá fora da estreia da Copa do Mundo, mas se tiver preparado para os jogos sequentes, vai ajudar muito a seleção brasileira, porque tem peso, né? Às vezes o camarada pensa que não, mas uma jogada do Neymar pode ajudar o Brasil a avançar na Copa.
Exatamente, exatamente. Mas aí, como ele disse, aí vai ter tempo ainda.
Tem,
né?
Tempo.
Tem tempo.
Alberto,
tem tempo.
Mudando de seleção brasileira, vendo agora pela manhã que o Felipe Luiz, o Felipe jogando no Flamengo, jogou na Europa e tá voltando pra Europa, né? Felipe Luiz?
Tá voltando?
Tá indo. Vai ser o treinador do Mônaco, viu?
Vai pra França,
vai, né? Tá voltando pra Europa.
Vai pra França, isso é bom. O Felipe Luiz, ele começou sua carreira, teve uma carreira meteórica assim, né? Pegou o Flamengo aí, ganhou títulos.
Vários títulos, né? Importantes.
Agora, sim. E agora vai pegar um time para mostrar o seu serviço.
O Mônaco é um time grande, né?
É um time grande. Então, esperar.
Deve ser o novo técnico do Mônaco.
Damião, hoje temos aqui, na nossa Seara, o Sub-20. É o Sub-20 que tem um jogaço hoje, às 16h, estádio Arena da Floresta. Tem aí o líder contra o vice-líder, que é o São Francisco contra o Santa Cruz. Jogo bastante disputado, dentro e fora de campo. Rivalidade já tem. Já está criada.
Lembrando que
São Francisco, que é do Eric Rodrigues, né? Com importados aí, 15 importados, e o Santa Cruz, que é do Léo Rach.
Lembrando que o campeão do Sub-20 vai representar o Acre na próxima etapa aí da
Copa do Brasil,
e
Copa São Paulo.
São Paulo Futebol Júnior.
Isso, então tem Pedro Balu hoje contra o Eric Rodrigues lá no estádio Arena da Floresta. No segundo jogo, às 18h, Nauas e Galvez. Aqui tá muito fácil pro Galvez, que contratou até mais 2 jogadores, o Nauas vem tomando sapeca iaiá.
Alberto, fala aí.
A Federação devia ter investido esse jogo, né?
Pois é. Mas... Lá atrás não teve um investimento aí para times, para investir na categoria de base, não entrou dinheiro para os clubes?
Pois é, né? Mas aí o investimento está sendo pouco.
Esse investimento está sendo muito pouco, né?
Porque está sendo muito pouco.
Aí, vamos. E falando do Santa Cruz joga ainda pela Copa do Brasil?
Já embarca hoje, Santa Cruz embarca hoje, faz seu treinamento hoje à tarde, treino de apronto, lá no CT Cupuaçu, né? Na estrada, na 364, estado do aeroporto.
Isso.
Né? Lado esquerdo. Quem vai daqui para lá, você vê o CT do Santa Cruz. Então, hoje, ele faz o treinamento e, nas primeiras horas desta sexta-feira, de amanhã, ele já estará dentro do avião, embarcando com destino a Belém do Pará. De lá, vão fazer uma recreação lá em Belém mesmo, porque o jogo será em Castanhal. Ou seja, só vão no domingo mesmo para Castanhal. Né? O estádio Modelão é cerca de 30 quilômetros lá de Belém, jogo rápido. Então eles vão embarcar hoje já com 2 reforços. Um que veio de Cruzeiro do Sul, o outro aqui da capital mesmo. Porque vindo de fora do estado é difícil trazer nessa idade, né? Nós já falamos isso aqui.
Isso.
Né? Porque tem que ter empresário, pai ou mãe acompanhando, ou alguém da família. O negócio é complicado.
Os pais não liberam.
Não libera fácil. E aí você está na época de provas,
tá,
né? Nos colégios aí. E como é que vai vir para cá? Não tem como você vir para jogar só uma partida, né? E essa era a situação do Santa Cruz. Vai jogar contra o Paysandu. Logicamente, o Paysandu é amplo favorito. Mas futebol é futebol.
A
caixinha de surpresa.
Tem,
né?
As suas surpresas.
Quem sabe que nesse dia aí, no domingo, os meninos do Santa Cruz possam se soltar, até porque o Paysandu não vai jogar nos seus domínios, que é Curuzu, né? Vai jogar lá no Modelão, que é em Castanhal.
Lá que aconteça como aconteceu com o Fluminense. Foi jogar em Santa Cruz.
Não, ali foi o.
Pois é, o Fluminense classificou, não. Pois é, o Bolívar veio jogar em Santa Cruz.
Sim,
classificou
sim.
O Fluminense.
Exatamente. Tomou de 3, né?
Tomou de 3.
Então essa é a situação. Vamos torcer, porque hoje é o treino de apronto e o Santa Cruz embarca já nas primeiras horas. Nesse momento, Damião, está acontecendo na CBF, você falou em categoria de base, o grupo de trabalho que inclui aqui os presidentes do Norte também, das categorias de base, para trabalhar as categorias de base. já temos aí essa Copa do Brasil que saiu da gaveta da CBF esse ano, né? Ah. Esse ano. E agora eles estão lá trabalhando, reunidos, está o presidente da Federação Acreana, está o presidente da Federação Rondoniense, está o presidente da Federação Amazonense, os do norte todos aqui estão lá juntos para trabalhar e com os dirigentes de clubes das categorias de base, principalmente do Fluminense, né? Que tem aí muitas categorias de base lá em Xerém, forma jogadores.
Diz que Xerém cheira futebol.
Exatamente, então tá acontecendo essa reunião lá agora, né? A partir de hoje.
Isso aqui em Rio Branco?
Lá na CBF, no Rio de Janeiro.
Ah, na CBF, na sede lá
no Rio de Janeiro. O nosso representante está lá. É o presidente Adem Araújo. Então, vamos torcer aí que realmente esse grupo de trabalho possa trazer ideias para fortalecer. E tem mais, não só o futebol masculino, mas sim também o futebol feminino, nas categorias de base. Que nós vimos aí, o nosso time, né, das craques do futuro, participaram pela primeira vez como convidados.
Foi bem, Alberto?
Foi bem mal.
Bem mal?
Mas...
Tem que melhorar muito.
Bem
mas,
mal. Não ganhou
nenhuma,
né?
É um time... principiante, né? Tá iniciando.
A verdade é que tem que acabar com essa disputa fora de campo. Tem que levar as melhores. É isso aí. Mas tem um grupo do lado, um grupo do outro, um puxa pro lado, outro puxa pro outro,
aí,
vira cabo de guerra, né?
Aí gera essa...
Vira cabo de guerra, aí fica nessa situação. É. Não, o meu grupo não vai participar daquele ali porque é fulano e tal, é treinador. Ah, o meu também não vai porque é fulano e tal.
Na verdade, você precisa olhar...
Tem que acabar com
você...
isso, né?
Tem que olhar que é um momento que você está representando um estado.
Exatamente.
Um estado.
Exatamente. Isso aí eu perguntei lá atrás... Quando veio um time de Calcaia aqui do Ceará jogar aqui, eu perguntei se lá tinha essa divisão. Ele disse, não, tem essa divisão não. Lá é contratado as melhores vai jogar as melhores.
As melhores, tá certo. Mas tem que ser assim.
Não tem essa dividir grupo.
Tem que ser assim.
Aqui tem isso, mas aqui tem isso.
Infelizmente.
Infelizmente.
Aqui precisamos nos profissionalizarmos.
Exatamente. E acabar com esses grupinhos do lado, grupinho do outro, do centro, da direita, da esquerda. Tem que jogar futebol.
Mostra
futebol. E todo mundo unido. Isso sim.
E aí, Alberto, tem um crescimento de todas as equipes que estão envolvidas e as que estão entrando. Quando se une nesse propósito, né, de representar o estado.
Tá certo? Beleza. Então, fechado aqui, amanhã a gente fala de Série D, né?
Sim.
Amanhã a gente fala de Série D porque teremos dois jogos aqui, sábado e domingo, valendo aí pela classificação. Independência busca vencer o Lanterna, o Maitá e permanecer na quarta posição, já o Galvez a enfrentar o Porto Velho com os jogadores que estão saindo. Amanhã tem mais detalhes.
A situação do Galvez é mais complicada.
Tem mais detalhes amanhã.
Vamos trazer daqui a pouco um treinamento esportivo. Valeu, Alberto Casas, agora no Acre são 11:03. Vamos ao intervalo comercial. E ainda hoje, no Gente Debate, o governo do estado executa a operação Tapa Buraco na C-407 em Manso Lima. E já seguiu a operação na fronteira, apreende quase 70 quilos de drogas vindas do Peru. Em Feijó, governo inaugura a unidade do PROCON e amplia proteção aos consumidores no interior do estado. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paz. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526, o super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere seu bem maior e a vida. Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Meta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Inclusive emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere seu bem maior é a vida.
Energisa apresenta Michel Tem Luz.
Fala, turma! Hoje a gente traz aqui uma dúvida do seu Silva, que é pra família toda.
Ô, Teló, como é que eu faço pra economizar energia?
Bora lá, seu Silva! Tomar banho quente rapidinho, hein? Não deixar ventilador e TV ligados ou luz acesa sem ninguém por perto. E nada de porta de geladeira aberta, hein? Se for passar roupa, junta pra fazer de uma vez só. Pra mais dicas, segue os canais da Energisa.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Maio é o mês de lembrar que a rua é de todo mundo, de quem vai a pé, de quem pedala, de quem pilota, de quem dirige, cada um com seu caminho, todos com a mesma responsabilidade. E quando cada um respeita o espaço do outro, todo mundo chega. Maio Amarelo, o trânsito é de todos, o cuidado também. Detran e Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho,